Olá, meu querido aluno. Ou aluna da Talk to You. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de enriquecimento do nosso vocabulário. Bom, nessa aula nós vamos aprender algumas expressões de raiva, tá bom? Anger expressions. Expressões de raiva, anger expressions, tá? Numa língua, nós temos várias formas de expressarmos alguma coisa, né? E é sempre importante a gente estar aumentando o nosso conhecimento de vocabulário, não é verdade? A gente está estudando para isso e você tem que fazer valer a pena as aulas aqui do curso, tá bom? Vamos conhecer então algumas formas de falarmos sobre expressar a raiva em inglês e depois vamos aprender algumas características de quem está com raiva, tá? Vamos lá. Primeira, nós temos to blow up at someone. Vai acompanhando aí no corpo da aula enquanto você ouve a minha voz te acompanhando aqui durante o seu estudo, tá? Então faz a leitura aí do corpo da aula, tudo que eu tô lendo aqui para você, ok? Primeira, to blow up at someone. To blow up at someone. Estourar com alguém, tá? To blow up at someone é você estourar com alguém. Vamos ver duas frases de exemplo para a gente entender. She just blew up at me. She just blew up at me. Ela simplesmente estourou comigo, tá? Blew é no passado de blow, estourar. Então, blew, estourou, tá? She just blew up at me. Ela simplesmente estourou comigo, ok? Próxima frase. I'm sorry that I blew up at you like that. I'm sorry that I blew up at you like that. Desculpa por ter estourado com você daquele jeito. Desculpa se eu estourei com você daquele jeito, tá? Então, blew up, estourar em cima de alguém. Vamos então para a nossa expressão número 2. To vent on someone. To vent on someone. Que é você descontar em alguém, né? Primeiro é você estourar em alguém, agora é você descontar em alguém. To vent on someone, tá? Vamos ver a frase. There is no need to vent your anger on me. There is no need to vent your anger on me. Não precisa descontar a sua raiva em mim. There is no need to vent your anger on me. Ok? Expressão número 3. Nós temos to have a fit ou to throw a fit, tá? E também temos to have a tantrum ou to throw a tantrum, que é você ter um chilique, você dar um chilique, tá? Então, to have a fit ou to have a tantrum, você ter ou dar um chilique. Vamos ver aí duas frases de exemplo para a gente entender. Primeira, we'd better clear up before Mary arrives. She'll have a fit otherwise. É melhor a gente limpar tudo antes da Mary chegar. Senão ela vai ter um chilique. We'd better clear up before Mary arrives. She'll have a fit otherwise. We'd better clear up before Mary arrives. She'll have a fit otherwise. Ok? Próximo. Alex threw a tantrum yesterday. Alex threw a tantrum yesterday. Alex deu um chilique ontem. Alex threw a tantrum yesterday. Ok? Expressão número 4, nós temos to storm out ou to storm off, tá? Storm é de tempestade, mas nesse sentido é você sair batendo pé, tá? Você sair, né, fazendo aquele chiliquezinho, batendo pé. To storm out ou to storm off. Vamos ver duas frases de exemplo para entendermos. Primeira, Rob stormed out of the house. Rob stormed out of the house. Rob saiu de casa batendo pé, né? Tava com raiva, saiu batendo pé. Rob stormed out of the house. Próximo. Don't storm off. Talk to me about how you're feeling. Don't storm off. Talk to me about how you're feeling. Não sai batendo pé. Fala comigo como você tá se sentindo, né? Don't storm off. Talk to me about how you're feeling. Ok? Próxima expressão, número 5, nós temos to throw your toys out of the pram. To throw your toys out of the pan, tá? Então, aqui é você dar chilique, você reagir de forma infantil, tá? A tradução literal seria jogar os brinquedos para fora do carrinho de bebê, tá? Essa expressão é utilizada no inglês britânico, não é visto muito no inglês americano. De fato, se você falar isso no inglês americano, vão até achar meio estranho, porque é utilizado na língua no continente britânico, tá bom? No país britânico, ó, continente não. Vamos lá. A frase de exemplo nós temos: We should not react like a child and throw our toys out of the pram. We should not react like a child and throw our toys out of the pram. Nós não deveríamos reagir como uma criança e dar um chilique, né, e jogar os brinquedos para fora do carrinho de bebê, né? Então, we should not react like a child and throw our toys out of the pram, ok? Bom, agora nós vamos ver algumas expressões que caracterizam alguém que está com raiva, que está irritado, tá? São expressões para caracterizar uma pessoa raivosa. Vamos lá. Primeira, nós temos black mood e short fuse, tá? Black mood e short fuse, tá? Se você está com a cara fechada, sem vontade de conversar nem nada, você está in a black mood, tá? In a black mood, tá? Desculpa, não é mood, não, é mood, tá? In a black mood, de mau humor, tá? De humor negro seria a tradução literal, mas é mau humor, tá? Muitas vezes, nesse momento, você está querendo ficar sozinho, sem ninguém te atrapalhando, enchendo o seu saco, e você pode ficar com short fuse. Short fuse é pavio curto, tá? Então, quando alguém está com pavio curto, she is with a short fuse, ok? Vamos ver aqui então duas frases de exemplo para a gente entender. Susan doesn't seem happy today. I bet she's in a black mood. Susan doesn't seem happy today. I bet she's in a black mood. Susan não parece estar feliz hoje. Eu aposto que ela está de mau humor. Susan doesn't seem happy today. I bet she's in a black mood. Ok? Próxima frase nós temos. Be careful when you go talk to Joseph. The cells are not good and he's got a short fuse today. Be careful when you go talk to Joseph. The cells are not good and he's got a short fuse today. Tá? Então cuidado quando você for falar com Joseph, tá? As vendas não estão boas e ele tá com pavio curto hoje, tá? Be careful when you go talk to Joseph. The cells are not good and he's got a short fuse today. Ok? Vamos então para a próxima expressão: eat someone alive. Eat someone alive é quando às vezes você pode acabar suando ríspido, sendo crítico, né? Sendo grosso. E aí as pessoas podem dizer que você poderia eat someone alive, comer alguém vivo, né? Então, vamos ver aí uma frase de exemplo para a gente entender. My boss made a mistake at the press conference and now the media is eating him alive. My boss made a mistake at the press conference and now the media is eating him alive. Meu chefe cometeu um erro durante a coletiva de imprensa e agora a mídia tá caindo em cima dele com tudo, tá comendo ele vivo, né? My boss made a mistake at the press conference and now the media is eating him alive. Tá? Próxima expressão. Get off my back. Get off my back. Quando alguém insiste em conversar com você e você tá de mau humor, né? Então, get off my back é basicamente para de encher meu saco, tá? É basicamente isso que a gente está acostumado no nosso português. Get off my back, no sentido literal, seria sai das minhas costas, sai de trás de mim, tá? Mas é para de encher meu saco. Vamos ver a frase de exemplo aí. Yesterday, Chris' girlfriend was so upset, she yelled, "Get off my back" at him. Yesterday, Chris' girlfriend was so upset, she yelled, "Get off my back" at him. Ontem, a namorada do Chris estava tão nervosa, né, tão estressada, que ela gritou, "Para de me encher" para ele, né? Yesterday, Chris' girlfriend was so upset, she yelled, "Get off my back" at him. Ok? Próxima expressão nós temos for crying out loud. For crying out loud é quase a mesma coisa que a expressão for God's sake, tá? Nós já vimos aqui no curso. For God's sake significa pelo amor de Deus. E for crying out loud também é pelo amor de Deus. Vamos ver aí a nossa frase de exemplo. Why do you have to take everything so personally? For crying out loud. Why do you have to take everything so personally? For crying out loud. Por que você tem que levar tudo pro pessoal? Pelo amor de Deus, né? Why do you have to take everything so personally? For crying out loud. Ok? Espero que você esteja repetindo comigo a pronúncia aí, hein? Ó, vamos então para a próxima expressão, que é kick yourself. Kick yourself. Stop kicking yourself. Usamos essa expressão quando queremos acalmar uma pessoa que está se martirizando por algum erro que ela cometeu, né? Ou então porque alguma coisa não deu certo. Então, a gente utiliza essa expressão também, kick yourself, para aconselhar alguém a fazer alguma coisa antes que ela se arrependa. Como assim? Vamos entender aqui na frase de exemplo. If you don't study for the test, you're going to kick yourself later. So go on and study. If you don't study for the test, you're going to kick yourself later. So go on and study. Se você não estudar para a prova, você vai ficar se martirizando depois, né? Então vai e estuda. If you don't study for the test, you're going to kick yourself later. So go on and study, ok? Próxima expressão, nós temos try someone's patience. Try someone's patience é assim que a gente fala testar a paciência de alguém, né? No português, a gente já tá acostumado com isso. Vamos ver aqui a frase de exemplo para a gente entender melhor. I told George I am busy, but he keeps on calling me. I think he's trying my patience. Tá? Então, eu falei pro George que eu tô ocupado, mas ele fica me chamando, fica me ligando. Eu acho que ele tá testando a minha paciência. I told George I am busy, but he keeps on calling me. I think he's trying my patience, né? I told George I am busy, but he keeps on calling me. I think he's trying my patience, ok? Nossa última expressão para finalizar nossa aula, nós temos a expressão give it a rest. Give it a rest, tá? Usamos essa expressão para falar para alguma pessoa relaxar, deixar as coisas acontecerem, né? De forma natural, tá? Também podemos utilizar quando queremos que alguém pare de falar porque nós estamos irritados. Ou seja, uma pessoa está falando muito, você está irritado, você fala, give it a rest, ok? Dá uma segurada, mais ou menos isso, né? Então, give it a rest é dar uma segurada, vai com calma, deixa relaxar, deixa acontecer. Tá? Vamos ver aqui a frase de exemplo. She was asking me about the report all day long. I told her to give it a rest so I could finish it. She was asking me about the report all day long. I told her to give it a rest so I could finish it. Tá? Ela ficou me perguntando sobre o relatório o dia inteiro. Falei para ela relaxar para assim eu poderia terminar. Tá? She was asking me about the report all day long. I told her to give it a rest, so I could finish. Ok, pessoal? Bom, aprendemos muitas expressões para a gente poder colocar para fora a nossa raiva, né? Aprendemos expressões que caracterizam também uma pessoa que está com raiva e tudo o que engloba, né, esse mundo de ódio, digamos assim. Bom, agora eu quero que você pratique o estudo ativo. Não deixe de transcrever à mão com a sua canetinha para o seu caderno todas as frases que nós vimos aqui no curso. Você já sabe que assim você pratica a sua escrita, a sua leitura e também a sua pronúncia, porque enquanto você escreve, você lê em voz alta, tá? Você faz 3 exercícios em uma única atividade. E se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Mas é isso, a aula foi super enriquecedora e estamos lá no caminho para a fluência. Falta pouco, falta muito, mas a gente finge que falta pouco, tá? Mas vocês já estão no caminho certo, eu tenho certeza que nessa altura aqui do curso você já sabe algumas expressões, você já consegue se comunicar, você já consegue entender muita coisa, sua pronúncia já está bem afiada, você já está pronto para chegar lá no intermediário e partir para o avançado, tá? O legal é que aqui eu preparei uma metodologia completíssima para que você saísse do básico já sabendo muita coisa, tá? Para você chegar no intermediário, no nível mesmo de intermediário, ou seja, no nível que você já tem uma bagagem de conhecimento grande para você chegar depois na fluência, tá? E é isso que vai fazer você falar inglês de verdade como um nativo. É a sua prática, as suas atividades. É você não só deixar a aula tocando, deixar entrar no ouvido e sair no outro. É você fazer valer a pena, tá bom, pessoal? Você já sabe disso, né? Você, meu querido aluno, já está aqui comigo há um tempo, já sabe, já conhece o nosso curso. Pessoal, quero aproveitar para pedir, se vocês estão gostando, se vocês estão aprendendo, indica para um amigo fazer. Por quê? Poxa, isso ajuda a gente na nossa missão de passar conhecimento. Isso ajuda o seu amigo, que ele também vai aprender, e ajuda você, porque você vai ter uma pessoa para poder compartilhar suas ideias, conversar em inglês, para vocês treinarem juntos, né? E chegarem na fluência juntos. Então, manda aí para o seu tio, para sua tia, para sua prima, sua vizinha, seu vizinho, seu amigo do trabalho, seu amigo da faculdade, da escola. Manda para a galera fazer, entrar para a turma, vai compartilhando experiência, vocês vão estar ajudando a gente, vão ajudar o seu amigo e vão ajudar vocês mesmos, tá? Obrigado por tudo, obrigado por me acompanharem. Fico muito feliz de saber que a Talk to You deu certo, que funciona. E é isso. Tô me emocionando no final da aula. Como é que pode, né? Bom, é isso, pessoal. Um beijo, um grande abraço. A gente está sempre à disposição para tirar suas dúvidas. Não deixe de falar com a gente. Até mais.